Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador José Clemente que faça a leitura da Bíblia, Romanos 15, versículo 1 a 6, o dever de agradar aos outros.
Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar a seu irmão, para que o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram cairão sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem e que as Escrituras não dão. Que Deus, que é quem dá a paciência e a coragem, ajudem a vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e ao Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanham hoje em especial no plenário. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 33 de 2023. Aos 30 dias do mês de maio de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 33ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seguintes vereadores: Joalcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Ancinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer os vereadores José Carlos Barbosa Zácaro e Márcia Pedrazzi Fumagalli. Às 10 horas e 26 minutos, o presidente vereador Joalcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 18, versículos de 6 a 9, o perigo do pecado. Na sequência, o presidente vereador Joalcei Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, participaram da reunião representantes do CREAS, psicólogo João Cunha, a fim de explanar sobre o plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e conforme requerimento 22 da mesa diretora, e após as senhoras Bárbara Pereira Saraiva, juíza da primeira vara, e Nívia Maria Duarte Brandolt, assessora da vara da infância, para tratar sobre prevenção e exploração de abuso sexual infantil na fronteira oeste uruguaiana, conforme requerimento verbal número 20 da vereadora Zuma Ancinello. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico, Retomada a reunião, foi entregue um certificado ao policial militar João Juliano Gorges, conforme solicitação aprovada através da moção 189 do vereador Clemente da Silva. Em um certificado, a senhora Irene Moura, servidora do Poder Legislativo. Proposta do vereador Egídio Carvalho, conforme moção 164 de 2023. Dando continuidade à reunião, o presidente José Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre 23, protocolada sobre os números 907 de 2023, requerimentos 370 a 380 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 950, 959, 960, 962, 965, 966, 975, 976, 909, 903 de 2023. Requerimento verbal do vereador José Alves Gonçalves, em nome da mesa diretora. Indicação 92 a 94, protocolados respectivamente sobre os números 964, 967, 972, 974, 978, 982, 904, 906 de 2023. Foi solicitada a retirada das moções 227 e 232 de 2023, pelas autoras sendo aprovada. Foi solicitado pela vereadora Zuma Sinello a entrega de certificados na próxima reunião, conforme moções 219 e 223 sendo aprovado. Foi apreciada em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária 072 de 2023, protocolado sobre os números 868 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.090.000, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apreciados em primeira discussão os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária, 7 de 2023, protocolado sobre os números 45 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 3.966, de 22 de junho de 2010, que institui no calendário oficial do município a Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 30 de 2023, protocolado sobre o número 220 de 2023, de autoria do vereador Egídio de Carvalho, que denomina Francisco Arâmburo, o Centro Esportivo Municipal, localizado na Rua Prefeito Iris Ferraris Valls, número 2958, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Projeto de Lei Ordinária número 38 de 2023, protocolado sobre os números 407 de 2023, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi, Paulo Roberto Inda Clenubing, José Carlos Barbosa Zácaro, que estabelece no município de Uruguaiana, não poderá recusar laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista, TA, ou síndrome de Down, em razão da data do exame ou demissão. Projeto de Resolução 1 de 2023, protocolado sobre os números 189 de 2023, de autoria da mesa diretora, a qual regulamenta o programa do estágio no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Matérias do expediente, com correspondências recebidas de diversos, e-mail número 25 de 2023, protocolado sobre o número 973 de 2023, do Executivo, ofício 67 a 70 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 968 a 971 de 2023. Correspondências expedidas a diversos ofícios números 516 a 649 de 2023. Ao Executivo, ofícios número 387 a 400 de 2023. O período das comunicações foi usado pelo vereador José Clemente. O presidente comunicou que amanhã, às 10 horas, ocorrerá audiência pública de metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2023. No plenário, registra que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Jolcem Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 30 dias do mês de maio de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, gostaria, como fiz a moção na última terça-feira, gostaria do espaço e já peço desculpas por nós invertermos a pauta do dia, mas é uma justificativa importante que as gurias da Celemaster têm treino agora e já vão, após a homenagem, irão se retirar. Mas eu não podia deixar de manifestar, presidente, agradecer a presença delas, nosso professor Andrezinho, Tibia, a Uri não está aí, mas estendem a ele o nosso cumprimento. Mas, acima de tudo, o nosso sentimento de orgulho, o que vocês representam e representaram para nós no último final de semana. Para quem não sabe, a Celemaster ficou entre as quatro melhores equipes de futsal feminino do Brasil, onde representou o nosso estado lá em Londrina, no Paraná, e perdeu nos pênaltis. Mas, diferente das últimas vezes que vocês vieram aqui, essa não é menos importante. As outras vocês vieram com o troféu. Mas essa, o troféu não é físico, mas é o orgulho que nós temos de ter vocês à frente da Celemaster. É uma família, a gente não cansa de dizer, e que leva e eleva o nome de Uruguaiana a todos os cantos. Mais uma vez, André, só ficou comprovado que a única diferença de vocês para as outras grandes equipes é só a parte financeira, porque a vontade, a tática e a técnica não deixa a desejar. E realmente, sábado eu deixei de olhar o jogo do Grêmio para ficar olhando o jogo da Celemaster, porque realmente é algo que nos tocou e a gente vibrou, se emocionou, torceu até o fim. Mas o resultado que menos interessa, vocês já estavam lá, já estavam sendo vitoriosos, e mais uma vez a gente tem muito orgulho de poder prestar essa homenagem para vocês aqui, e não pode deixar passar em branco. porque talvez vocês, nem vocês saibam o que vocês representam na vida de crianças, de guris, de gurias, que sonham ter um dia poder representar a nossa cidade da maneira com que vocês representam. Então, da minha parte, cumprimentar vocês e dizer que a Câmara de Vereadores está sempre à disposição para tudo. Agradecer também os parceiros da CL Master, que também, isso é muito importante, todos os parceiros desse projeto, que só com eles esse projeto é viável, é fortalecido e é possível sair do papel. Lá atrás, quando o André e o Auri projetaram a CL Master, eu tenho certeza que, eu acho que nem nos melhores sonhos eles imaginaram que a CL Master ia chegar onde chegou, e vai chegar muito além, eu não tenho dúvida disso, porque a perseverança e a garra de vocês vai fazer com que isso aconteça. Parabéns para vocês, e convido o Andrezinho a falar 2 minutos, senhor presidente.
Ok, vereador Delgado, eu só solicito a vereadora Zuma também, a gente fará a inversão da pauta, devido a algumas presenças no nosso plenário, para que seja mais efetiva a participação de todos. A gente convida também a vereadora Zuma a fazer uso da palavra. André, a gente só vai fazer a leitura aqui, a gente já solicita, tá bom?
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanham, hoje em especial, um público muito especial aqui, homenagens justas nesta casa, e temos a presença da Márcia Piegas, né? Essa mulher guerreira que assumiu bravamente, né, ali a presidência do Núcleo Cavalo Crioulo de Uruguaiana. E isso nos enche de alegria duas vezes, por ser mulher e aceitar esse grande desafio e desenvolver, Márcia, o trabalho que tu tem desenvolvido em prol da nossa região e estado, né? Tivemos recentemente a Expotono, né, a 21ª Expotono, onde nós tivemos ali a presença, né, de participantes, provas, a qual eu tive o privilégio de assistir juntamente ali com a Márcia, o seu esposo. Então, todos os participantes ali do Núcleo Cavalo Crioulo. E, baseado nesse mesmo, decidi propor essa moção à senhora Márcia Piegas, em reconhecimento ao seu trabalho devido em destaque. Esta Casa Legislativa sente-se honrada em homenagear a presidente do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo pela brilhante atuação, coordenando os trabalhos da 21ª Expotono que ocorreu em nosso município. Não poderíamos também deixar de falar do Roberto Fagundes, a qual foi homenageado nessa casa, né, o presidente ali da Associação Rural, que tem desempenhado um trabalho brilhante nesta área. Faço com devido mérito o destaque e julgamento no passaporte morfologia, onde entram 80 animais de nossa cidade, competindo com a Argentina, um dos maiores tradicionais concorrentes. Além disso, não posso deixar de enaltecer que é a primeira vez que temos uma mulher com bravura, com determinação, né? A nossa guerreira, como a gente chama a Márcia, né? Frente a essa representatividade, desempenhando como uma verdadeira maestria o êxito e a coordenação e atuação deste núcleo em nossa região e cidade. Parabenizamos a senhora Márcia Piegas por exemplar gestão e excelências em suas atribuições frente ao Núcleo Cavalo Crioulo. Parabéns, Márcia. Se diz que por trás de um homem existe uma grande mulher, também por trás de uma mulher existe um grande homem. Teu esposo está sempre juntamente contigo ali, trabalhando em prol do crescimento do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente e colegas vereadores.
André, convidamos fazer uso da palavra também, né, para agradecimentos.
Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar falando aqui com vocês sobre o nosso esporte, sobre a nossa modalidade. E assim como o vereador Delgado falou, a CL Master ela iniciou com homens jogando contra mulheres, misturado, minigol, na rua, em campinhos. E hoje a nossa equipe representa o Uruguaiana a nível nacional praticamente todos os anos. e sempre conseguindo bons resultados. A Celemaster, pela segunda vez, chega entre as quatro finalistas da Taça Brasil. 2017, a gente foi em segundo lugar, sem perder nenhuma partida, e perdemos a final nos pênaltis. E agora em Cascavel, a Celemaster perdeu na semifinal também nos pênaltis. Então a gente está ciente que é um detalhe para poder alcançar esse nosso objetivo maior, que é um título nacional para o Uruguaiana num esporte coletivo, que eu acho que não tem no basquete, não tem no vôlei, não tem no handebol, não tem no futebol de campo, não tem no futsal. E a gente está bem próximo a alcançar esse título, a gente não vai parar até alcançá-lo. Então, muito obrigado a todos que sempre nos ajudaram, tanto do governo quanto das empresas privadas, patrocinadores, sócios. E a gente espera, em breve, estar conseguindo fazer uma competição nacional aqui em Uruguaiana, para, junto com nossos torcedores, conquistar esse título dentro de casa. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
Em nome do Poder Legislativo, André, a gente parabeniza a toda a equipe da Série Master, tu como técnico, o Tibia, que está aí, convidamos a todas as nossas atletas que representam a nossa cidade de Uruguaiana com muito orgulho a fazer o registro e receber o certificado. Retomamos a sessão com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Joalcei, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, saudar aqui o plenário das pessoas que estão acompanhando os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores, de forma muito especial cumprimentar aqui os meus irmãos de farda da Brigada Militar, cumprimentar o Major Afonso, subcomandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, Capitã Amanda, Tenente Maretoli, cumprimentar na pessoa do colega Soldado Rios, os demais colegas policiais militares, e da Soldados Ariely, cumprimentar a todas as colegas femininas que aqui estão. Quero dizer, senhoras e senhores vereadores, e aos nossos colegas da Brigada Militar, desta data muito importante para nós em Uruguaiana. Hoje, a Brigada Militar completa 95 anos de prestação de serviços aqui no município de Uruguaiana. E a simbologia, como disse há pouco numa transmissão que fiz na frente do 1º BEPAF aqui em Uruguaiana, a simbologia da Brigada Militar está ali onde está localizado hoje o 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, na Domingos de Almeida, 2955, que a identidade da Brigada Militar, embora hoje tenhamos aqui o 6º Batalhão de Choque, tenhamos aqui o 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar, tenhamos o Batalhão Fazendário, também com representação no município, e por que não a Corporação de Bombeiros, que muito tempo fez parte nossa da Brigada Militar e há pouco tempo fez essa separação. E as histórias e o legado que deixa aqui, Major Afonso, o serviço prestado por homens e mulheres, como aqui estão, uniformizados, e que tenho dito também de que a nossa Brigada Militar, nós somos os verdadeiros reguladores de condutas sociais, Tenente Maretoli. Porque sem a Brigada Militar, dentre tantos segmentos da sociedade, certamente nós não teríamos uma sociedade equilibrada, uma sociedade com conceitos, aqueles que devem prezar no todo dia. Lembro de muitos homens e mulheres que prestaram serviços à nossa instituição como Brigada Militar, que resultou, obviamente, no reflexo de tudo isso, em prestação da qualidade do serviço do policiamento à nossa comunidade, como representa hoje. Quero dizer aos colegas mais novos de Brigada Militar que eu tenho orgulho de ser policial militar. O nosso sangue sempre terá essa identidade. E eu sei tudo o que acontece e tudo aquilo que a nossa atividade brigadiana, a nossa atividade de policial militar, ela representa para todos nós. Também saibam todos que a população, ela reconhece isso e sabe disso. Tanto que hoje aqui, com o crivo e a aprovação de todos os vereadores que estão aqui, quando apresentamos esta moção honrosa à nossa Brigada Militar, todos eles subscreveram e aprovaram elas. E nós aqui representamos a comunidade de Uruguaiana. Os 95 anos de Brigada Militar certamente não se resumem nesta minha singela manifestação e muito menos na singela homenagem que é a entrega de um certificado aqui desta moção.
Mas o momento, ele é sim simbolizado nisso, o tudo aquilo que nós representamos enquanto Brigada Militar para a sociedade gaúcha e, em especial, nesse momento, para a nossa sociedade uruguaianense. Quero, então, senhoras e senhores vereadores, dizer a todos de que nós sempre faremos e lembraremos das atitudes, dos gestos e de tudo aquilo que culminam no melhor bem-estar da nossa comunidade. Então, eu quero, senhor presidente, pedir a quiescência dos demais pares para que seja aqui aprovado e que use, por um breve momento, ou o Major Afonso, ou quem ele delegue, usar a palavra em nome da Brigada Militar de Uruguaiana no plenário. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Clemente, pode convidar o superior, quem quer fazer uso da palavra, está à disposição à tribuna. Capitão Manda, seja bem-vindo ao Poder Legislativo. A Câmara dos Vereadores coloca à disposição à tribuna.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereador Juca. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também o nosso efetivo do primeiro BPAF, que se encontra aqui presente. Peço licença para o Major Afonso, que me concedeu a honra de fazer a fala hoje. Eu gostaria de informar que o nosso comandante, o Major Laerte, em função de uma convocação que deu essa semana, está em livramento numa reunião com os comandantes regionais. Por isso, lamenta, mas não pôde se fazer presente. E aí, que missão importante eu venho aqui representar. Todas as vezes que eu venho aqui na Câmara, e eu acredito que ainda serão muitas, se Deus quiser, eu faço questão de mencionar que foi a casa que primeiro me recebeu aqui no município, quando eu vim aqui na ocasião receber a moção, também por ser a primeira capitã que se apresentou no município. E desde esse momento, ali na ocasião, também foi dada uma moção para o soldado Schuster. Eu vi que essa casa, o tempo todo, se relaciona com a nossa unidade. E isso é muito importante, ter esse reconhecimento, essa valorização. E esse momento ali já fazem 6 meses. E como muitos falam ali na nossa instituição, mas ela não tem nem meia hora de brigada, né? 6 meses realmente é muito pouco tempo na unidade. Mas eu vos digo que é tempo suficiente para que eu consiga ter a famosa sensação de pertencimento, orgulho e admiração pela nossa unidade. Hoje, com 6 meses, eu venho aqui falar de 95 anos de história. É muita história e muitas realizações que a Brigada fez aqui no município. E eu acredito que não é à toa que a data seja ali próxima da data também que se comemora o aniversário de emancipação do município de Uruguaiana. Porque temos ali um curto espaço de tempo, no dia 29 de maio, é ali o aniversário, e no dia 1º de junho, hoje, nós comemoramos no nosso batalhão, porque podemos ali refletir os feitos, toda a história do município, e logo em seguida a nossa corporação faz essa reflexão em relação aos feitos da Brigada no município. Em relação a um pouquinho da história, eu não vou nem ousar tentar trazer muitos dados, né? Nós temos aqui presente o Tenente Maretoli, que me subsidiou com muitas informações históricas, mas eu faço questão de trazer um breve histórico. O hoje conhecido Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira guarda o histórico de já ter tido diversas denominações. Iniciou sendo um braço do 4º Batalhão de Infantaria Montada, com sede em Pelotas. Passou a realizar trabalho de guarda de fronteira. E, na sequência, passou a exercer o serviço de policiamento e vigilância na cidade de Uruguaiana. O policiamento, inicialmente, era composto por 45 homens, a comando do primeiro-tenente Arthur Rocha, que hoje é o patrono da nossa unidade, que se chama Batalhão Major Arthur Rocha. Já foi pelotão, já foi esquadrão, já foi destacamento especial, e hoje é um batalhão. Uma peculiaridade é que nós temos duas datas comemorativas, né? O nosso braçal data ali do dia 22 de abril de 2005. Essa significa a data que a Brigada Militar transformou aqueles batalhões que atuam em área de fronteira com essa designação, né? O primeiro BPAF. Nesse sentido, a nossa unidade teria 18 anos, né? Recente é completado a maioridade. Acontece que já é um senhor de 95 anos com muita história para contar, muito mais que esses 18 anos. Mas, bom, afinal, quando falamos de história da Brigada Militar no nosso município, do que estamos exatamente falando, né? Falamos ali daquele prédio que fica na Domingos, que o vereador mencionou, né? Significa levantar ali 4 paredes e chamar de quartel de polícia militar. ou significa o Estado entregando segurança pública, policiamento no município. Bom, eu vos digo que, na verdade, a história da unidade são história de pessoas, né? Pessoas ali que receberam uma farda, uma missão e um município para entregar segurança pública. Pessoas que receberam instruções e nunca pararam de procurar aperfeiçoamento e atualização. Pessoas que desenvolveram todos os processos de policiamento. São policiais militares que fizeram policiamento a pé, policiamento montado, policiamento motorizado. Policiais militares que realizam, até hoje, trabalho comunitário, saturação, em centros, em bairros, fazem o serviço de patrulhamento escolar, patrulhamento comercial, trabalham nas zonas rurais. Nós temos aqui uma representação de cada parte da fração da nossa unidade, porque é isso que eu acredito, né? Nós temos 95 anos de história que foram construídas, só que esses policiais que hoje estão representando a nossa unidade, eles são aquele, a nossa, nosso histórico e a nossa mola propulsora para que a gente faça mais 95 anos e assim adiante. Geração em geração, essa história vai seguir adiante. E aqui presente, eu gostaria de representar o nosso policiamento ostensivo, que dá sentido à função primordial da instituição, que faz a máquina girar, atende 190, faz prestação de serviço policial nos centros, nos bairros, reforça, como eu falei, as nossas áreas escolares, que recentemente foi tão atingida, e a nossa área comercial. Bom, a nossa força tática, com sua ação de recobrimento, e sempre em condições para as mais diversas missões, com prontidão e motivação, mesmo quando as missões são de última hora, mesmo quando acarreta viagens muito longas. A nossa ROCAM, que tem o seu dinâmico desempenho, sendo capaz de passar por todos esses processos de policiamento, fazendo um policiamento ordinário, fazendo um policiamento de recobrimento, acesso com agilidade às regiões geograficamente mais inacessáveis. O efetivo administrativo, que na verdade faz tudo isso funcionar, com planejamento, emprego adequado de material humano e equipamentos, e que, por sinal, nunca deixam de girar o nosso policiamento ostensivo. A nossa patrulha rural, que leva segurança e interação às nossas zonas mais afastadas. O trabalho deles nos faz perceber o quão grande e diverso é o nosso município e, por consequência, as nossas necessidades e peculiaridades. A nossa patrulha Maria da Penha, que aí eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu já estive aqui prestigiando o trabalho e demonstrando a importância que é essa interação com as vítimas de violência doméstica, essas mulheres que recebem a atenção com muita empatia da nossa patrulha. Eu também não poderia deixar de mencionar, embora não seja nem adequado, a nossa agência de inteligência, né? Eles nunca são vistos e isso significa que eles estão fazendo o seu trabalho com excelência, né? Mas não significa que eles não são vistos, que eles não possam ser reconhecidos. Estão sempre atuantes ali nos bastidores, nos entregando os informes que nós precisamos para montar o nosso policiamento da forma mais adequada. Bom, o nosso comando também não carrega uma tarefa muito fácil, né? Aquela missão que está sempre tendo que equilibrar a valorização, a motivação e o incentivo ali que o efetivo merece ter, ao mesmo tempo que não pode deixar de lado o rigor que o militarismo exige, a presença sempre dos nossos pilares da hierarquia e da disciplina. Bom, mas como mencionei, somos uma composição de pessoas, e claro que há pontos que podemos melhorar. Diante do dinâmico trabalho de entregar segurança pública, precisamos sempre estar nos reinventando, corrigindo erros e entregando o melhor trabalho à comunidade uruguaianense, porque nada mais, nada menos isso que a comunidade merece. Eu agradeço assim, ao vereador Clemente, porque eu entendo a importância dessa data, que ele mencionou ali muito bem, mas nós não havíamos conseguido sincronizar os eventos comemorativos para hoje, para o 1º de junho. Né? Logo mais, nós vamos ter uma rústica comemorativa, vamos ter uma formatura geral, vamos ter uma competição de tiro, mas hoje talvez passasse em branco, né? Só tivesse uma comemoração interna ali no quartel. E que bom que eu pude vir aqui, para mim, realmente, como eu falei, é uma honra poder representar. Agradeço ao Major por ter me concedido essa fala. E o nosso efetivo, que consiga entender isso que eu falei, assim, de coração, realmente eu já tenho muita admiração e muito orgulho por essa história, né? Nós recebemos isso quando entramos, o vereador Clemente falou que aos novos de brigada, e eu me considero, porque eu tenho 2 anos, mas entrei num lugar que já tem muito histórico, numa cidade que tem muita valorização histórica também, que tudo é considerado muito grandioso, e eu acho o máximo isso. Assim, o uruguaianense sempre acha que nós temos que valorizar e engrandece os feitos, e eu gostaria de entregar isso para o nosso batalhão também, né? Temos que nos orgulhar muito do que temos e seguir nessa missão para daqui a mais uns anos estamos aqui falando de novos feitos que vão ser realizados por nós a partir de agora e que lá na frente vai ser contado como história, né? Seria essas palavras que eu tenho. Eu agradeço pela aprovação da moção e ao vereador pela proposição.
Obrigado, capitã. Major, comentário, senhor, a gente cumprimenta a toda a instituição Brigada Militar. Parabéns pelo certificado, vereador Clemente, que sempre destaca a participação importante de toda a nossa força de segurança, principalmente a atuação da Brigada Militar em nossa Uruguaiana, que proporciona segurança a todas as famílias e aos cidadãos da nossa cidade. Eu interrompo a sessão para entregar o certificado e parabenizo a toda a instituição Brigada Militar pelos 95 anos. Retomamos a sessão com a palavra a vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. É com grande honra e alegria que propusemos esta moção à Escola Municipal Macir Ramos, alusivo da instituição ocorrido no mês de maio, seu aniversário, completando essa instituição com 39 anos de história em nossa cidade. Para nós é uma honra muito grande estar parabenizando e homenageando essa instituição que tem feito muito para os nossos jovens, pelas nossas crianças, público em geral. E eu quero também parabenizar o diretor que está conosco, o Marcelo Barreto, a diretora Dariela Strandorf, Carolina Chevisques, Lavínia Braseiro e o Brian Ribeiro, que são os alunos representando esse educandário que é tão importante e que faz essa diferença no nosso município. Quero parabenizar a Escola Macir Ramos pelos seus 39 anos de existência, fazendo a diferença daquela comunidade, dos familiares, pais, alunos, esses trabalhos relevantes que essa escola tem oferecido ao nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. A gente interrompe a sessão para entregar o certificado aos integrantes da Escola Ensino Fundamental Moacir Ramos Martins. Fará uso da palavra a senhora Márcia Piegas.
Com vocês também. Eu nem pensei que era assim, não sabia como é que acontecia, não sabia que tinha que falar. Vou fazer uma retificação. Em 35 anos do núcleo aqui em Uruguaiana, eu sou a terceira mulher na presidência, para não deixar as outras para trás. Já teve outras. E a próxima vai seguir sendo, porque é a minha vice, é a Lila Telecheia, e ela segue o ano que vem, ela assume em outubro. Bom, da minha parte, eu queria deixar o meu agradecimento e me colocar à disposição como presidente do núcleo, que a gente tenta trabalhar pela cidade. Agora a gente tem um grande evento a semana que vem, que é uma classificatória do Freio de Ouro em Uruguaiana, com quase todo o nosso público vai ser de fora da cidade, e a gente já conta com vocês para aparecer no parque, para participar, para verem as provas, que é um evento super importante para nós, gaúchos, né? E a nível de todo o Brasil. E coloco à disposição de vocês o que precisarem para algum... qualquer coisa que vocês precisarem de nós ou de mim para uma ajuda, eu estou à disposição, tá? Eu não tenho medo de trabalhar, eu estou disposta sempre. E tá. Muito obrigado.
Convidamos para uso da palavra o diretor da Escola Macir Ramos Martins, Marcelo Barreto.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador, cumprimentando o vereador Juca, presidente, cumprimento a todos os demais, vereadora Zuma, muito obrigado pela lembrança, parabenizando a nossa escola pelos seus 39 anos de existência, que é uma escola que é a maior escola da rede municipal, são 1.200 alunos, 130 professores e funcionários, uma área de 4.500 metros quadrados construídos na União das Vilas, sendo o maior educandário daquela região, e sendo a maior região da Uruguaiana, né, que é a União das Vilas, o qual o vereador Egídio Carvalho também pertence àquela nossa comunidade. Realmente, buscamos fazer o diferencial na vida dos nossos alunos. Nossa escola funciona em 3 turnos, manhã, tarde e noite, com educação de jovens e adultos no turno da noite. Né, há 39 anos a gente faz esse trabalho. O vereador Delgado esteve há 2 semanas lá conhecendo a nossa sala de robótica, que também é uma das 5 escolas da rede municipal que tem a robótica, e desenvolvemos várias atividades no contraturno para os nossos alunos. Contamos com a participação de vocês na nossa escola, sempre que se sentirem, sintam-se convidados, tá, para conhecer os nossos projetos e também nos dar uma mão. Muito obrigado.
Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento livre número 11 da vereadora Zuman Cinello, participa da reunião o senhor André Rispo Ricarte, diretor do PROCON, para explanar sobre o Código do Consumidor e as ações do PROCON junto à comunidade. Quero primeiramente agradecer o diretor do PROCON de aceitar a nossa sugestão de estar hoje ocupando a tribuna, e também a servidora Cecília Betega, que acompanham. E já eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês, ali toda a tua equipe, né, têm realizado em prol da nossa comunidade uruguaianense. E quero, presidente, frisar o que eu vou falar agora a respeito das demandas do PROCON. São muitas as demandas que nos chegam até os nossos gabinetes, em especial ao meu, que eu vou falar, e sempre enviamos ao PROCON. E sempre nós temos respostas positivas. E isso é muito importante, de termos órgãos públicos que a comunidade se sinta acolhida. Então, as pessoas, André, não é pela tua presença, isso aí eu sempre estou falando e elogiando o trabalho que vocês têm realizado no PROCON. É, nós temos assim inúmeros casos de financeiras que chegam até, é de arrepiar, né, o que estão fazendo com os nossos idosos, pessoas vulneráveis. E o PROCON ali é o braço forte, é o socorro da nossa comunidade. Então, seria mais do que justo pedir que tu venha usar a tribuna e explanar um pouquinho de todo esse trabalho que vocês têm realizado. E as inúmeras vezes, né, faço também o devido destaque que, na época da pandemia, o doutor André foi incansável junto à Caixa Federal para que houvesse o respeito e o tempo mínimo de espera nas filas. Eu também quero fazer um destaque que o PROCON tem visitado não somente a Caixa, os bancos, mas em especial a Caixa pelo seu volume, né, de público, de pessoas. São filas enormes que a gente tem presenciado, e o doutor André tem comprado essa briga, né? E com os bancos, mesmo privado, o doutor André vai ali e compra aquela briga. Então, isso é muito importante. De nós termos pessoas sérias, um trabalho sério, efetivo, para o nosso município. Então, eu faço já em destaque os meus parabéns e que vocês continuem assim, trabalhando. Eu tenho orgulho de falar do PROCON. Eu tenho orgulho, porque assim as pessoas chegam desesperadas ali, as pessoas nos procuram e depois só ligam o nosso telefone. Ou vereadora, ou doutora Arlete, que é a nossa chefe, ou Ademir, ou Evandro. Nosso problema foi resolvido. Fomos muito bem atendidos. E que coisa boa. Parabéns à Secretaria de Indústria e Comércio, que está ali junto, são adjuntos ali, ao prefeito Rony Mello, que tem em destaque esse trabalho maravilhoso que o PROCON tem realizado em Uruguaiana. Muito obrigada, senhor presidente.
Convidamos o diretor do PROCON, doutor André, a fazer uso da palavra na tribuna da Câmara.
Primeiramente, quero agradecer o convite da nobre vereadora Zuma e dizer que para mim é um privilégio voltar a esta casa. Quero dar o bom dia ao nobre presidente da casa, vereadora Joalcei, a qual eu cumprimento os demais vereadores e o público que está nos assistindo. Para mim é muito importante, mais uma vez, retornar aqui a esta Casa do Povo, sendo que há alguns dias estava aqui na presença de muitos dos senhores e principalmente na presença do nobre vereador Delgado, juntamente com o professor Vitor Hugo Dri, fazendo uma explanação, principalmente da parte histórica do direito do consumidor, a evolução que ele vem tendo ao longo desses últimos anos, e contando um pouco da atuação do PROCON. Diga-se passagem que a gente trabalha muito, o serviço ele é desgastante, não é raro de eu vir aqui nessa casa e me emocionar, principalmente por causa disso, e dizer que o PROCON não é só o diretor. Dentro da nossa estrutura, a gente, graças a Deus, aí com o apoio do Executivo, e diga-se passagem que também com o apoio desta casa, nós estamos aí junto com a coordenadora administrativa, a senhora Ana Valéria Rubim, a nossa coordenadora de atendimento, Thaís Brum, a própria Cecília Bétega, que é a nossa coordenadora de diligências, e com as três estagiárias que nós temos, que é a Thaís, a Marjana e a Manuela. Então, o PROCON ele é um todo. Ou todos somos diretores, ou todos somos estagiários. Eu costumo dizer que, quando a gente faz uma diligência, a gente não deve ter um tratamento diferenciado, porque é o diretor do PROCON que vai ali na empresa ou no prestador de serviço. E sim, um representante do PROCON, um representante da comunidade. Então, quando me solicitaram, e aqui eu agradeço novamente, para fazer uma explanação no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, eu fico até um pouco triste, porque boa parte da plateia foi embora, é muito apropriado orientar e informar sobre os nossos direitos. É muito importante que todos nós tenhamos conhecimento de uma das armas mais importantes, que é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Há poucos dias atrás, nós estávamos comentando, eu e o próprio vereador Delgado, sobre a importância que isso tem. O vereador militou junto ao PROCON de Santa Maria por vários anos e sabe das dificuldades que nós temos, principalmente por se tratarmos de um expediente administrativo. Não é raro, das vezes, nós termos uma surpresa até desagradável de nós socorrermos ao judiciário e nós não tenhamos a vitória esperada. Aí nós vamos entrar numa questão política, numa questão doutrinária, jurisprudencial, que não nos diz respeito. Mas dizer que o Código de Defesa do Consumidor é a arma mais importante que nós temos, justamente para fazer com que as relações de consumo sejam equilibradas. Hoje nós temos um poderio enorme das empresas, diga-se passagem, como bem elencou a própria vereadora, sobre as financeiras, os bancos. Hoje, boa parte das demandas que nós temos, vereador Marcelo, é justamente nesse sentido. E quando a gente visualiza que existe uma abusividade e a gente faz de tudo para se socorrer ao próprio judiciário, e o judiciário entende de uma forma diferenciada. Não é humanamente aceitável que uma pessoa pague 27,5% de juros ao mês. Isso a gente já comprovou, e diga-se passagem, que de uma empresa de porte nacional, e o judiciário nada tem feito, ou pouco tem feito, para não ser injusto. Mas a gente precisa que esse tipo de demanda, o consumidor ele tenha um equilíbrio. E a gente tem tentado fazer isso. A gente costuma dizer que, dentro do Código do Consumidor, o consumidor ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que adquire produtos ou que contrata serviços. E o fornecedor é uma pessoa jurídica. Não é raro de algumas pessoas nos socorrerem ali no PROCON solicitando algum aparato, algum auxílio, justamente por uma contratação que é de uma pessoa física. E mesmo assim, mesmo não tendo competência, mas na fim, de principalmente de orientar ele, a gente não deixa que essa demanda passe despercebida e desassistida. A gente tem feito muito isso. Então, para elencar aqui dentro desse aparato todo, o fornecedor, ele responde independentemente de culpa, ou seja, a responsabilidade dele é o objetivo. E aqui, diga-se passagem, que a gente escuta, as gurias são testemunhas, muita bobagem por parte do empresário. E diga-se passagem, que aqui abrindo um precedente, que a casa, o PROCON é a casa do consumidor, mas também a casa do prestador de serviço e também do empresário. É justamente essa afinidade que nós temos que nos traz uma relevância, principalmente por respeitar e ser respeitado. Não é porque é consumidor que vai ter direito, ele também tem dever, e não é porque é prestador de serviço ou empresário, vereador Egídio, que ele também não vai ter os seus direitos. Ele tem os seus deveres, mas também os seus direitos. Então, quando nós temos esse respeito mútuo, a gente costuma dizer que isso remove montanhas. Né? Existe intransigência, existe ilegalidade, irregularidade, existe. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente tem visualizado que com diálogo, com orientação, com informação adequada, a gente tem desarmado esse prestador de serviço e esse empresário. Dentro do rol dos artigos, eu gostaria também de dizer que o próprio artigo 26, ele direciona o quanto nós temos de prazo para fazer uma reclamação, ou seja, qual é a garantia mínima que nós temos. Diga-se passagem que para bens não duráveis 30 dias, tipo alimentos ou alguma coisa que são de consumo pronto, e aqueles não duráveis são de 3 meses. E mais essa garantia legal, e mais a garantia do produto. Algumas empresas e alguns empresários, de uma forma ou de outra, erroneamente, entendem que o produto por si só ele não tem uma garantia. E diga-se passagem que isso a gente tem visto muito nos free shops. E aqui eu quero abrir um precedente. Como relatado, vereador Delgado, na última explanação que nós tivemos, existia um impasse porque, erroneamente, alguns prestadores, não eram todos, alguns empresários, principalmente no ramo de free shop, entendiam que o Código de Consumidor não se aplicava. E se aplica. A própria orientação da Senacom lá de Brasília e do PROCON do Estado, ali em Porto Alegre, nos dão um embasamento legal que, diferentemente dos free shops que existiam nos aeroportos, que estavam contidos na área internacional, os free shops na área nacional eles devem ser respeitados todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem atuado bastante nesse sentido, a gente tem atuado bastante no que diz respeito às financeiras, cobrando contratos, porque não será possível cobrar do consumidor algo que ele não tenha conhecimento prévio. Então, o contrato, a simulação de contrato tem que ser dada ao consumidor para que ali ele veja todos os mecanismos que estão sendo evidenciados na contratação daquele valor. Isso não tem sido feito. Muito embora tenha havido uma evolução dos mecanismos digitais, principalmente por causa da pandemia, diga-se passagem que hoje o próprio Banco Central aceita as contratações através de canais digitais, simplesmente com o consumidor dizendo que eu aceito, sendo que, a bem da verdade, ele não tem conhecimento amplo de tudo aquilo que ele está contratando. E aí vem as irregularidades, aí vem as pegadinhas, e aí, de uma forma ou de outra, a gente vê que o consumidor, principalmente os aposentados e pensionistas, os idosos, são os mais lesados. Entrando nesse contexto, a própria lei do endividamento, que é nada mais é que a recuperação da pessoa física, ela veio para dar um suporte. Mas, infelizmente, dentro da nossa estrutura, nós não temos ainda um técnico ou um contador à disposição do PROCON, justamente para dar embasamento técnico sobre aquela demanda que é justamente financeira. Embora a gente tenha conhecimento técnico jurídico, eu não tenho capacidade nenhuma, principalmente técnica, para ter uma autonomia de dar um embasamento contábil, um financeiro. Então, essa é uma demanda que a gente tem. E então, a gente, inclusive, já vem atuando nessa questão de fazer a conciliação, principalmente visando as irregularidades que estão ali contidas. E esse é um aparato que é necessário. Outra questão que é importante de salientar, agora entrando principalmente no que diz respeito à atuação do PROCON, do dia 17 de maio para cá, a gente tem feito verificações nos postos de combustíveis justamente para fazer com que sejam respeitadas as reduções. Pontualmente, todos os postos foram verificados de forma vamos dizer assim, sigilosa, para que a gente tivesse oportunidade de visualizar o preço que estava sendo cobrado, se houve ou não a redução. E, em alguns casos, a gente viu que a redução ainda não estava acontecendo, razão pela qual nós notificamos todos os postos de combustível da cidade para que eles nos fornecessem, desde o dia 17 até a data do dia 3 de junho, as notas fiscais da compra desses, até o dia 1º de junho, a data de compra desses combustíveis. Então, a gente está agora terminando justamente hoje este procedimento para fim de verificar a irregularidade, se é que houver, e fazer com que haja uma sanção para aqueles que estão cometendo abusos. Pontualmente, hoje também está havendo uma suba, uma alta no preço dos combustíveis, principalmente na equiparação, principalmente que diz respeito ao ICMS. Aí, provavelmente, vai haver uma suba de 29 centavos no litro do combustível. E diga-se passagem que a gente está atento. Tanto é que ontem estava aqui na nossa cidade a Agência Nacional do Petróleo, justamente verificando a qualidade dos combustíveis dos postos que vendem os produtos aqui na nossa cidade, que já é mais um ganho, porque a Agência Nacional do Petróleo, para todo o Brasil, detém aí 34 fiscais. Então, cada vez que eles vêm para cá para nós socorrer nesse sentido da qualidade do combustível, para nós é uma vitória. Também deixando claro que no dia de hoje nós iniciamos um projeto no que diz respeito à precificação, né? Na data de segunda-feira e terça-feira encaminhei o ofício, tanto para o CDL, também para o Sindi Lojas, justamente elencando que, a partir de hoje, nós estaremos iniciando uma fiscalização diferenciada, principalmente no que diz respeito à lei de precificação. É uma demanda frequente, é uma demanda que nos traz um risco contínuo. Por que que nós traz um risco contínuo? Porque todos nós somos consumidores. Não é raro a gente passar num estabelecimento empresarial e ver alguns produtos sem preço. Não é raro nós adentrarmos a um estabelecimento e ver produtos sem preço. Isso traz uma insegurança não só para o consumidor, mas também para o próprio empresário, que pode sofrer com aquele consumidor de má fé. Não é raro nós termos aí conhecimento de alguns consumidores que trocam os produtos, trocam os preços justamente para ver aí uma vantagem financeira indevida. Nós também temos esse olho clínico, nobre vereador José, que o consumidor, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, é uma pessoa de boa fé. Mas dentro dessas pessoas de má fé, infelizmente, nós temos pessoas de má fé que maculam a imagem do consumidor. E assim a recíproca também é verdadeira também para o prestador de serviço e para o empresário. Nós temos com muitas demandas, muito trabalho, estamos com uma equipe fervorosa para cada vez ampliarmos mais esse trabalho. Já solicitei ao vereador, ao nosso secretário Rodrigo Santariano, a presença de um fiscal permanente no PROCON, justamente que, junto com a nossa coordenadora de diligências e mais com o aparato de um estagiário, a gente possa ter uma fiscalização dioturna, justamente para que esse tipo de irregularidade não ocorra. Nós tivemos alguns casos emblemáticos agora no que diz respeito à inauguração de uma rede de atacarejo aqui em Uruguaiana, onde eles estavam cobrando as sacolas plásticas. Essas sacolas plásticas vinham com logo, só que, infelizmente, diferentemente de um vídeo que foi citado, que é, inclusive é de um deputado federal, Celso Russomano, lá em São Paulo, aquele implemento lá, de uma forma ou de outra, existe uma lei que proíbe a cobrança. Então, eu sempre venho orientando, eu orientei esses dias até na rádio a qual o Egídio faz parte, que se de uma maneira ou de outra estão cobrando sacolas, vereador Delgado, então que tenham outras sacolas dos concorrentes, que cheguem lá, leve e abra a sacola do concorrente. Eu acredito que isso aí vai ficar muito vergonhoso para o estabelecimento. Imagina eu chegar lá no estabelecimento e abrir uma sacola do concorrente e colocar as compras dentro. Eu acredito que eles ganham suficientemente, embora o atacarejo ele tenha um percentual de lucro menor do que os supermercados, eles ganham suficientemente para que isso não ocorra, esta cobrança não ocorra.
Só um gancho, André, na tua fala, desculpa interromper. Também, falando-se de embalagens, na compra final, o mesmo operador de caixa, é ele que faz o empacotamento da mercadoria, das compras. eu já ouvi há uns 3 anos atrás que uma grande rede internacional estava sendo multada por mais de R$1 milhão, já estava. Eu gostaria que tu também frisasse a respeito disso, se isso é legal, se é legal o Caixa estar também atuando no auxiliar de Caixa.
Essa é uma questão mais trabalhista, mas eu sempre elenco que, infelizmente, as pessoas trabalham porque precisam. Né? Por quê? Isto é sobre-humano. Imagina toda a responsabilidade que um operador de caixa tem, justamente de passar aquele produto, isso, em pagar, ele tem que receber aquele valor, ele tem que operar a máquina de cartão de crédito, tudo sobre a responsabilidade dele. E, além disso, empacotar. E agora, com mais recente, ainda pesar. Então, ele cobra, ele passa a mercadoria, ele pesa e ainda empacota. São praticamente 4 serviços numa única pessoa. Então, isso praticamente é desumano. Infelizmente, essa é uma questão mais voltada à área trabalhista, foge um pouco à área do consumidor, mas diga-se passagem que isso é uma questão desumana. Não é aceitável que uma empresa, principalmente de renome internacional, com poderio econômico muito grande, desculpe o termo, sugue o seu empregado. Por isso que existe uma demanda muito frequente de pessoas saindo da área do varejo, justamente por esse tipo de demanda. Então eu costumo dizer que nós, consumidores, a gente tem que fazer um filtro justamente onde a gente é bem atendido, onde a gente visualiza que as pessoas estão ali por gosto, por querer trabalhar. Às vezes não é raro de um funcionário descarregar a sua energia negativa num próprio consumidor. E o consumidor não tem nada a ver com isso. Mas aí a gente faz uma reflexão. Há quantas horas aquele funcionário está trabalhando daquela forma? Por quantas pessoas ele está trabalhando? Não, infelizmente não cabe ao PROCON, cabe ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. É uma demanda já frequente. Eu trabalhei no varejo recentemente e sei justamente essa carga negativa que isso proporciona a este funcionário. Então, eu digo de passagem que hoje o consumidor, ele tem a arma mais importante, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas ainda a arma mais importante ainda é justamente o poder de escolha. Se aquele prestador de serviço, se aquele empresário, de uma maneira ou de outra, não colabora com o consumidor no que diz respeito a informar, orientar, ele usa as práticas abusivas, de uma forma ou de outra, eu acredito que nós, como consumidores, podemos excluir ele do mercado. Porque o nosso bem maior, tanto para o PROCON, como para o prestador de serviço, para o empresário, é o consumidor. Então, num contexto geral, a gente vem trabalhando muito nesse sentido, fiscalizando os postos, fiscalizando os bancos. Hoje começamos a autuar os bancos, coisa que antigamente a gente não fazia, até porque nós não tínhamos um aparato, nós não tínhamos, inclusive, o implemento do fundo. E hoje o fundo já está aí, já está concretizado. Estamos multando os bancos, estamos multando as empresas de grande porte. Diga-se passagem que até as concessionárias, tanto de água e de esgoto como as de luz. E aqui eu quero abrir um parênteses. Há umas semanas atrás, surpreendentemente, apareceu a diretoria da Jergs ali no PROCON. Isso me causou até uma surpresa, diga-se passagem, uma surpresa agradável, porque quantas e quantas vezes essa própria casa aqui solicitou a diretoria e eles não compareceram, demonstrando claramente que não tinham a Uruguaiana como algo benquisto ou principalmente não estavam dando a resposta adequada. Isto. Então, lá, naquele momento, eu fiz para eles uma explanação, principalmente dizendo que algumas coisas poderiam até ser legais, mas eram imorais. E diga-se passagem que eu elenquei para ele o grande número de demandas que a gente tem justamente pela taxa de disponibilidade de esgoto. Essa taxa de disponibilidade de esgoto eu entendo que seja perfeitamente aceitável quando existe um implemento de uma residência nova, quando esta residência ela não possui desnível. Mas eu não acredito que seja acessível e principalmente legal ou mesmo imoral justamente cobrar de uma família que reside há 50, 60 anos lá e que, por algum motivo, o ramal coletor de esgoto está em desnível com a residência. Eu sempre digo, e o próprio Código de Defesa do Consumidor elenca, que o risco da atividade econômica é do empresário e do prestador do serviço. ele não pode se eximir dessa responsabilidade e não pode, de uma forma ou de outra, passar essa responsabilidade logo à parte mais vulnerável, que é o consumidor. Ali eu fiz o meu descontentamento para eles, eles solicitaram para nós um relatório. Também informei ao próprio setor de fiscalização do município que nós iremos fazer esse relatório e repassar para eles o número de demandas que chega para nós. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos autuando as concessionárias, tanto de água, de esgoto, como a de luz. Diga-se passagem que houve um incidente que a própria secretaria, o próprio PROCON, ficou sem poder atender a população por 4 dias, e sendo que várias empresas que vendem produtos e prestam serviços essenciais também ficaram sem o implemento do atendimento ao consumidor. Fizemos uma multa, essa multa está correndo todo o trâmite, até para dar o contraditório e ampla defesa, mas eu acredito que nós teremos sucesso. Eu fico à disposição dos senhores, tá? Eu não gosto de me tornar repetitivo e nem ficar também lendo artigo de lei, porque não é o caso.
Obrigado, doutor André. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o amigo doutor André Rispoli ali. Doutor, nós temos aqui travado uma luta ferrenha com essas questões que envolvem a prestação de serviço da concessionária BRK em Uruguaiana. E eu vi o senhor falar da visita da Jergues, né? Que o único lugar que ela não vem é aqui na Câmara. E aí eu disse que eu vou comprar um bolo, dia que eles vinham aqui para cantar parabéns para eles, quando eles virem cumprir a finalidade deles aqui. E queria pedir ao senhor, dentro do possível, ou nós vamos peticionar, se for o caso, pela Comissão de Serviços Municipais, de que o senhor nos encaminhe a documentação essa. Inclusive, quero colocar aqui de que até hoje nós temos buscado uma dita regulamentação que teria sido pela própria Jergues, onde ela regulamentou que a bomba de sucção seria de obrigatoriedade do consumidor. Eu, na minha ignorância e nos meus parcos conhecimentos que tenho, eu acredito que isso não consta, porque eu conheço esse contrato, leonino que é, inclusive. Eu nunca vi, quando eu discuti esse contrato aqui em 2009, eu nunca vi a obrigatoriedade de nada disso. E entendo eu, como disse no meu humilde conhecimento aqui, de que isso não é deliberação, não é objeto da Jergues, até porque tem que ser aprovado por esta casa aqui. Isso gera despesa aos usuários do sistema aí de coleta e fornecimento de água e coleta de esgoto, né, desse péssimo serviço que é feito em Uruguaiana. E agora, daqui a um pouquinho, lhe peço que se acompanhar nos requerimentos, o senhor vai ver um dos serviços, e eu tenho lhe encaminhado lá todos esses problemas. Então, eu queria que o senhor nos encaminhasse aqui, por gentileza. E, inclusive, se o senhor sabe dessa questão, dessa deliberação, que me disseram que é da Jergues, nós não temos conhecimento aqui. E isto não cabe, ao meu ver, penalizar o usuário mais uma vez. Então, lhe peço, por gentileza, essa documentação que tem dessa prestadora de serviço, que venha para a Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado.
Nobre vereador Clemente, eu pactuo com o mesmo discernimento que o nobre vereador tem. Eu entendo que o consumidor ele não pode ser penalizado. Se por A ou por B, o ramal coletor, como eu mencionei anteriormente, ele passa acima do nível das casas, eles, por conta e risco deles, deveriam de fazer um ramal auxiliar e eles providenciarem lá no final uma usina de bombeamento para, por conta e risco deles, fazerem todo esse suprimento. Na outra oportunidade que nós tivemos aqui, o próprio presidente da casa salientou um outro problema grave que nós temos, é justamente que diz respeito à cobrança dos débitos da residência. E não isso é totalmente ilegal. Nós já, de uma maneira ou de outra, já interferimos de uma forma mais incisiva junto à concessionária. Infelizmente, ainda nós não tivemos ainda como fazer um flagrante, mas já estamos com alguns procedimentos com provas bastante robustas, principalmente para, de uma forma ou de outra, autuar a empresa nesse sentido. É sabido e notório, e até com jurisprudência pacificada, que o débito é da pessoa do CPF que consumiu, que foi beneficiária pelo serviço. Então, eu digo-se naquela oportunidade, e repito agora para o nobre vereador, que pode socorrer não só com o judiciário, mas também pode socorrer no PROCON, para que esse tipo de demanda surta os efeitos, mas principalmente seja elencado no relatório que nós estamos fazendo. Eu aqui fico à disposição, tanto do nobre vereador, como do próprio vereador Clemente, para todo e qualquer tipo de solicitação, pode encaminhar para nós, independente de ofício ou não. Eu até gostaria que fosse da forma de ofício, até para ficar uma situação mais oficial, para que amanhã, depois, se tiver que fazer uma demanda judicial, estejam todos os procedimentos devidamente comprovados.
Obrigado, doutor André. E vale salientar ao colega vereador Clemente que a GERC só se fez presente em Uruguaiana nas últimas semanas, após o encaminhamento, novamente, da indicação da criação da agência reguladora e fiscalizadora da pressão do contrato da empresa BRK em nossa cidade. A gente agradece a presença do doutor André. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Bom dia, colegas vereadores, colega vereadora Zuma, qual é o cumprimento pela propositura. Plenário que nos acompanha, grata satisfação. A equipe do PROCON Uruguaiana, em especial minha amiga Thaís. Doutor André, que prazer em recebê-lo. Tem alguns dias que a gente não se encontra, não conversa. Muito mais por culpa minha do que por culpa sua. O nosso gabinete tem algumas pautas relacionadas a, basicamente, a questão econômica do município. E, dentre estas, atendimento aos consumidores. Uma delas, por exemplo, um projeto de lei que tramita nessa casa, é a proibição das instituições financeiras de ofertar e celebrar contratos de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. O que é um absurdo. Então, nós estamos entrando com uma legislação, ingressamos com um projeto de lei que está em debate. Existe a... tem uma discussão se é a União que regulamenta, se é o Estado, se é o município... Nesse meio tempo, não vamos ficar de braços cruzados. Nosso gabinete, quando decidimos participar da disputa política, nosso gabinete tem como uma das bandeiras lutar contra o mau atendimento das instituições financeiras. Tanto que nós tivemos nesse mandato, em 2014, eu tive o projeto rejeitado nesta casa, e agora, 2021, ele foi aprovado, que é a consolidação das leis de atendimento das instituições financeiras, a CLAIF. Quando nós temos dificuldades econômicas, nós temos que enxugar de todos os lugares, mas principalmente de onde o dinheiro esvai, sem retorno algum. Às vezes a gente pode diminuir o gasto. Vamos diminuir o gasto, o investimento, o gasto. Lá em casa, em vez de comer carne primeira, vão comer carne segunda. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é, quando sair do quarto e da sala e não tem ninguém, desliga a luz, porque não tem ninguém ali. Aquela iluminação está se esvaindo. Que é o caso, hoje, do tempo produtivo que a comunidade perde nas filas de bancos. Nós temos um cálculo do nosso gabinete que, mas Marcelo, qual a precisão disso? Não sei, porque nós não temos dados. A gente trabalha com os dados de forma empírica. Que Uruguaiana, que nosso PIB, perde quase R$200 mil por mês em atrasos nas filas bancárias. Como que se chegou nesse cálculo? O salário mínimo paga R$6 a hora, um levantamento que se atrase 2 horas por dia, uma determinada fatia da população, dos usuários bancários, se atrasa 2 horas por dia, se perca 2 horas por dia nas filas dos bancos. Aí tu vai calculando, chega lá, R$172.800. São 14.400 horas produtivas de trabalho perdidas nas filas dos bancos. Então, doutor, eu sei do seu esforço, sei do seu trabalho, o trabalho do PROCON. Acredito que o PROCON deveria ter status de secretaria, envergadura de secretaria, e sei que a equipe do PROCON e o senhor concorda comigo. Sim, que a senhora encaminhou, a senhora está à frente, vereadora. A senhora está à frente, mas tenho certeza que será lido, o seu pedido será lido. Ah, tenho certeza que será lido. Pela equipe governamental, lido ele será. Ah, recebido, a senhora vai ser bem tratada. Mas não será transformada em secretaria o PROCON. Ah, não será. E é uma lástima isso. Nós precisaríamos ter o PROCON com o status de secretaria. Isso é um item. Equipamento, estrutura. Não vou nem entrar a fundo nisso. Mas repeço, ressuplico medidas drásticas. Não são drásticas quando a situação é de extrema dificuldade. Não tenha medo de embargar os bancos, doutor. Feche os bancos se tiver que fechar. A comunidade vai compreender. A comunidade vai compreender. Ah, a caixa vai ficar 2 dias fechada. Que fique uma semana, a comunidade vai compreender. Feche os bancos. Feche os bancos. Só multa não basta. Às vezes é mais barato para o banco ir pagando a multa do que colocar funcionário ali. O senhor sabe disso. Feche os bancos. Feche os bancos. Se precisar de ajuda, eu vou com o senhor. Feche os bancos. Não tenha receio. E se alguém na hierarquia superior ao senhor lhe desautorizar, denuncie publicamente. Denuncie publicamente. O senhor será um herói municipal fazendo isso. Muito obrigado.
Posso só ter um comentário?
Pode, né? Pode.
Vereador Marcelo, boa parte que o nobre vereador falou, eu pactuo também. E dizer que a gente não tem medo de atuar. Lá atrás, graças a Deus, e eu digo isso e repito, eu não tenho cola com ninguém. Eu boto a cabeça no meu travesseiro e durmo. Eu não tenho receio de perder emprego, até porque esse emprego para mim é uma missão. Eu ganho muito pouco para dizer que eu sou bem remunerado. Tá? Então eu venho mais para uma missão. Essa é uma missão que eu repeti anteriormente, eu repito novamente. É uma missão, assim como dos senhores em ser representantes do povo, é uma missão justamente de eu ser representante dos consumidores. E dizer para os senhores que eu não tenho receio de fechar banco, até porque eu fechei a Caixa Econômica Federal 2 vezes. Tá? Houve interferências de contatos telefônicos de presidente, superintendente, e eu disse para eles que naquilo ali não ia adiantar nada, porque as irregularidades estavam comprovadas. Felizmente, eu não tenho interferência do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Eu tenho liberalidade total, tanto do prefeito Rony, como do próprio secretário Rodrigo Santoriano, e dizer que os aparatos estão aí. Nós estamos pleiteando justamente um fiscal que nos acompanhe diuturnamente, porque as irregularidades também acontecem à noite. Nós temos aí um problema, que é um problema contumaz, que é de não poder absorver boa parte da população que trabalha em horário comercial. Diga-se passagem que 95% dos PROCONs são em turno único, ou seja, 6 horas corridas, justamente para atender aquela população que sai do seu trabalho e retorna às 14 horas, sai ao meio-dia e retorna às 14 horas. Infelizmente, hoje, nós não temos isso aí. Para dizer para os senhores que o PROCON ele trabalha de forma presencial, cada vez que nós temos uma diligência, diga-se passagem, nós deixamos de atender em torno de 15 a 20 pessoas, justamente com o que está acontecendo agora. Eu estou aqui com o aparato de todos os funcionários e estagiários do PROCON, justamente para que nós dê suporte nesta casa. Mas dizer que nós não estamos inertes. Agora, com a criação do fundo, com o aparato da vinda, e diga-se passagem que eu acredito que ainda este mês vai ser proporcionado um fiscal para o PROCON, e nós vamos atuar de maneira mais incisiva. Essas questões que envolvem os bancos já é contumaz, o próprio vereador já tem entrado em contato conosco, e a gente tem feito muitas demandas. E diga-se passagem, agora talvez os senhores não tenham conhecimento, a maioria dos bancos está pleiteando acabar com o autoatendimento, acabar com o atendimento dos caixas. Vai ficar só no autoatendimento. Então, para nós, isso é uma questão totalmente irregular. O próprio Banco Central ele elenca nas atribuições do banco que ele tem que dar atendimento da forma que for mais conveniente ao seu cliente. Se o cliente quer atendimento presencial, ele tem que ter atendimento presencial. Diga-se passagem, nós tivemos várias demandas que nós temos que interferir e a gente só tem uma solução prática, vereador Egídio, porque vai o PROCON, porque vai o diretor ou vai o atendente. Porque simplesmente a solicitação do consumidor e até mesmo ele implorar ali que ele precisa de trocar um cheque, isso aí não tem surtido efeito. Isso é um desrespeito total e são demandas que eu peço que cobrem. Eu gosto de ser cobrado. Quanto mais cobrado, mais efetividade a gente é. São demandas frequentes e a gente vai dar o suporte adequado, não só para esta casa, mas também para a população em geral.
Eu quero fazer um registro aqui e já pedir desculpas, que eu não citei o nome dessas guerreirinhas que estão ali ao lado do André, que é a Ana Valéria, coordenadora administrativa, a Thaís Brum, coordenadora de atendimentos, a Cecília Betega, coordenadora de diligências, né? A Mariana Silveira e a Thaís Braz. Parabéns, meninas, pelos relevantes trabalhos. E dizer, vereador Marcelo Lemos, eu sei que o senhor fez a compilação das leis, eu fui autora de uma das leis bancárias, se não me engano, foi em 2020, a respeito do pronto atendimento e das filas bancárias. Né? É um absurdo o tempo que as pessoas ficam nas filas aguardando em pé, né? E muitas agências, um péssimo atendimento, onde as pessoas deveriam ser acolhidas, bem atendidas, elas são maltratadas, né? São tratadas de uma forma irônica, e isso nós não podemos aceitar. E estamos junto com o senhor, sim, doutor André. Se precisar apoio dessa casa, eu acredito que seja apoio unânime de todos os vereadores em relação às agências bancárias. É um desrespeito com o consumidor uruguaienense. E, mais uma vez, não foi em vão quando nós iniciamos elogiando o seu trabalho e da sua equipe em Uruguaiana. Muito obrigada por estar aqui e muito obrigada e que Deus continue abençoando e iluminando toda essa equipe de trabalho.
Em nome do Poder Legislativo e colegas vereadores, a gente agradece a presença do doutor André nesta casa e toda a sua equipe. Interrompemos a sessão para fazer um registro com essa brilhante equipe lá do PROCON de Uruguaiana. Vamos dar início à sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Egídio a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Então, vamos então à leitura da ordem do dia, requerimento número 381, protocolo 1000/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo manutenção da lâmpada de LED na rua 15 de novembro, em frente ao número 4041, esquina com a Setembrino de Carvalho. Requerimento 382, protocolo 1004/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo patrulhamento e encascalhamento na Promorar 1, quadra 1, até a quadra 3. Requerimento número 383, protocolo 1020. Vereador Paulo Cleino Bing solicita ao executivo reposição da iluminação pública na rua Iris Valls, próximo ao número 2464. Requerimento 384, protocolo 1025/2023. Vereador Azul Mancinello solicita ao executivo limpeza e manutenção de boca de lobo na rua Borges de Medeiros, em frente ao número 3152 do bairro Marduque. Requerimento 385, protocolo 1030/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo limpeza e conserto de boca de lobo na rua 21 de abril, no loteamento Chácara do Sol. Requerimento 386, protocolo 1031/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo providências para a iluminação pública na rua Leixo Vurlo, em frente ao número 3862. Requerimento 387, protocolo 1032, vereador Bispo Padovan solicita ao executivo reparos na via entre as ruas Pedro Eustáquio Ormazábal e Marechal Floriano. Vamos então às indicações, senhor presidente.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal bancada do PDT, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou pedir apoio aqui da assessoria da Câmara, assessoria de imprensa, para poder registrar para os senhores Nosso requerimento é em relação, mais uma vez, à prestação de serviços da empresa concessionária de água, fornecimento de água e esgotamento cloacal. Tivemos ontem a chamada de um cidadão que, alarmado com os problemas que o esgotamento e os vizinhos estavam reclamando dele, que havia esgoto na via pública que estava saindo frente à casa dele, e ali está o registro correndo aquele esgoto rua abaixo, nós estivemos lá e ele pagou uma pessoa para ver o problema e o que se constatou. E há uma imagem, inclusive, mais próxima ali, de que mostra de que a tubulação aonde a empresa deveria ali, aquela imagem ali, o que, que ela fez? A empresa exigiu do usuário de que trouxesse a tubulação de dentro da sua residência até aquela caixa que fica na frente coletora. Porém, a partir daquela caixa, a tubulação que deveria estar lá na via ligada, na rede, que diz que tem aquela rede que coleta de todos ali, né? Coletivamente seria da quadra. Na verdade, a gente olha lá e vê de que o serviço porco feito pela empresa, a tubulação foi até a rede pluvial. Foi até a rede pluvial e começou a despejar o esgoto da casa na rede pluvial. E o pior, ali está bem para todos verem, aquele cano que o senhor deve ser como secretário colocou lá nessa área lá,
uma parte, vereador,
quebraram o cano da rede pluvial e colocaram o cano da rede cloacal dentro da rede pluvial. E ali estourou tudo e começou a sair para a rua. Esse serviço de péssima qualidade, nós registramos isso para ver, e por isso nós queremos encaminhar esse requerimento, já lhe concedo, encaminhar esse documento tanto ao Ministério Público Estadual, à Secretaria de Meio Ambiente, à Gergs, essa que não vem em Uruguaiana, mas nós vamos encaminhar ela para não dizer que não encaminharam, é para que sejam tomadas as providências. Quero registrar mais uma vez aqui, porque eu vi ontem uma manifestação de uma senhora, e que desde 2009, aqui nesse mesmo lugar, na Câmara de Vereadores, eu me manifestei, votei contra essa proposta, por ver de que realmente não atenderia o que a comunidade queria, e não passava de um engodo, de uma mentira. Disseram lá em 2009 que em 5 anos todo o sistema de esgotamento em Uruguaiana estaria universalizado. Passaram-se 13 anos e não fizeram ainda. Há poucos dias andaram por aqui dizendo que está mais de 90%, que eu duvido, porque olha aquilo ali. Ó. Aquilo ali é a prova de que não é verdade. Né? E também as tarifas seriam mais baratas, né? Que até hoje eu não vi 14% de tarifa nenhuma mais barata. Ainda ontem eu presenciei uma fatura dessa água aí de R$ 884,00 de uma residência, que não tem vazamento, não tem nada. E a maior tarifa, por incrível que pareça, é do esgotamento. Então, não passava de uma lorota, de uma mentira, de uma conversa que nunca se finalizou, nunca se concretizou. E o cidadão ali, mais um deles, né? Eu acredito que toda a quadra, vereadores, estejam daquela forma. Né? Lá em cima tem a tarifa cobrada do esgotamento e ali está o total. Então, o nosso requerimento, senhoras e senhores vereadores, é mais um pedido de providências em relação à qualidade do serviço que eu tenho como entendimento que não é saudável, não é boa, para não dizer que é péssima. Muito obrigado, concedo a parte do vereador João Seio.
Obrigado, vereador Clemente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Para começar, isso aqui é um crime ambiental, vereador Clemente. O que a empresa está fazendo é um crime ambiental. Porque o momento que ela tarifa o contribuinte de Uruguaiana com a taxa de 70% para coleta e saneamento da nossa rede de esgoto, e ela coloca esse esgoto na nossa rede pluvial, que é despejado no Rio Uruguai, isso aí é um crime ambiental. Sem contar o que essa empresa já fez com a nossa rede pluvial em Uruguaiana. Ela acabou com praticamente mais de 90% da rede pluvial de Uruguaiana, aonde passou a rede de tratamento e coleta de esgoto, ela acabou com a tubulação. Isso é notório, porque desde o início da gestão do prefeito Rony Mello, nós temos trabalhado junto à Secretaria de Obras, se deparando com centenas de casos como esse aí, vereador Clemente. Mas por que a Gergs vem em Uruguaiana? Vem porque esta casa, através da Comissão de Serviço e Rem, e uma indicação dos vereadores, apresentada pelo vereador José Clemente, o qual cria a agência fiscalizadora da empresa BRK em Uruguaiana, não essa agência reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, que não fiscaliza, por quê? Porque ela ganha para não fiscalizar o serviço dessa empresa. É um desserviço, vereador Clemente, que essa agência faz em nosso Estado. Ela não presta um serviço, é um desserviço. Porque no momento que ela é muito bem paga e não dá o retorno à nossa comunidade, a gente se depara com esse desrespeito, ó. Com esse desrespeito com o contribuinte que paga, que é tarifado 70%. Porque a empresa apresenta nesta casa, quando apresenta através de um ofício, que recebe centenas de documentos de parte da comissão, junto, encaminhado também, não somente a empresa, encaminhado ao Ministério Público, essa empresa vem nesta casa que já passou 104% da implantação. Não sei aonde. Não sei aonde. Uma informação mentirosa que a gente se depara todos os dias, são chega, nós temos que tomar ação drástica com essa empresa. Chega. Porque o dano causado à comunidade do Uruguaiana, o desrespeito, pois o que que apresenta? E entramos com requerimento alguns dias atrás, vereador Clemente, cobrando a retomada dos trabalhos de repavimentação em diversas ruas da nossa cidade e bairros do vereador Paulo Clemente, a gente está falando em mais de 400 ruas abandonadas por essa empresa. Que no momento transitório nós todos sabemos que essa empresa está passando sim a sua propriedade a outra empresa. Todos é sabedor disso. A empresa freia seus investimentos em nossa cidade porque não há mais motivo dela coletar, dela ganhar lucro. O lucro era enquanto ela não tinha tarifado o contribuinte de vários bairros de nossa cidade com a tarifação de 70% a 50% de afastamento. Isso nós se deparemos, vereador Clemente, no bairro, na Doutor Maia, que ela tinha que tarifar 7 mil contribuintes, por isso que ela vinha nesta casa e pediu junto ao executivo a serenidade da autorização para ela fazer aquela perfuração. Claro, 15 dias depois, o abandono total que segue a Doutor Maia, e se deparamos, é só não passar, é uma das vias das milhares que tem em Uruguaiana que essa empresa abandonou. Então, quando a gente fala dessa empresa em Uruguaiana, sinceramente, com todo respeito, dá nojo da prestação de serviço no nome da empresa BRK. Não aos funcionários. Não aos funcionários que prestam um excelente serviço, porque são mandados. Mas sim a direção dessa empresa, uma direção com todo respeito, que não merece nem ser citado nesta casa. Mas queríamos nós ter o poder, vereador Clemente, de algemar, porque o dano que eles cometem à nossa comunidade era assim, de ser algemado e ser levado para a delegacia. Porque o que eles fazem é dano à nossa comunidade uruguaiana. Pedimos à comissão de serviço, pedimos o apoio ao Ministério Público, nós temos que tomar ações drásticas com essa empresa. Obrigado, vereador Clemente.
Deixa eu só mostrar aqui, vereador. Agora há pouco, enquanto nós conversávamos aqui, falávamos disso, vou mostrar ali a imagem, o morador me mandou, de que a empresa foi lá agora. Óbvio, ela sabe que aquilo ali é um crime ambiental. Nós estamos encaminhando tanto a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, bem como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que tome as providências. Agora, ali foi constatado, esse senhor pagou para abrirem ali um lugar que ele já tinha pago para arrumar. E aí eles foram lá e fizeram uma obra, que nem eu disse, dessa qualidade. Estou pedindo ali para a assessoria nossa da Câmara aqui mostrar que a empresa, agora tendo em vista o que está sendo manifestado desde ontem no final da tarde, quando fizemos um vídeo no local e mostramos, agora a empresa foi até o local e está lá. Mas será que é necessário, como eu disse aqui, de que, obviamente, que o nosso serviço nós vamos deixar de fazer. Mas toda vez que a gente encaminha informações dessa natureza, e eu ainda vou citar aquela ali da Benjamin Constante, ali que o esgoto está a céu aberto numa caixa coletora, que eles quebraram tudo e os moradores estão se queixando dos mosquitos ali, e nós com essa questão da dengue aí, ali tem esgoto parado, água parada, e aí a gente vai se deparando no município com essas situações. Agora, ali as imagens para ver que o pessoal tá lá no local agora, olhando o problema que é deles, que eles causaram. Nós temos mais de uma imagem, ali tá o pé de um funcionário ali, mas tem outras imagens ali que mostram a empresa no lugar lá, olhando o problema que eles mesmos causaram. E se nós aqui não vamos lá, ali tem empresa mexendo lá no lugar. Se nós não vamos lá, que o cidadão, olha lá, estava sendo responsabilizado pelos moradores ali, pelo esgoto correndo na via pública, hoje não tinha isso aí. Então, olhem lá, depois de fazer, aí nós temos que dizer na letra que tem que dizer, vereador Padovan. O serviço porco, literalmente. E agora foram lá para resolver o problema.
Obrigado. Vale destacar, vereador Clemente, também dessa casa, que o trabalho da comissão fiscalizadora por parte do Executivo Municipal tem sim expedido notificações, multa por parte da empresa com a constatação da não universalização da rede de coleta e tratamento de esgoto em nossa cidade. A gente destaca o trabalho do Executivo Municipal através da Comissão de Serviço, presidida pelo Pereira, com o secretário de Obras, secretário Frederico, secretário Prudêncio, o Elton, estão trabalhando à frente. Mas é incansável e deixa a nossa situação como sintoma de calamidade dos nossos bairros em dias de chuva após a empresa acabou com praticamente toda a nossa rede pluvial em nosso município de Uruguaiana. Obrigado, vereador Clemente. Coloque em votação os requerimentos. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 95, protocolo 1027 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estudos para pavimentação asfáltica na rua 14 de julho, entre as ruas Eustáquio Mazábal e Marechal Floriano, no bairro Nova Esperança. Indicação 96, protocolo 1028 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental, professor Cirilo Zadra.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Destaco o nosso plenário e participação, em especial hoje o nosso presidente Jorge Quirino, saudamos pela passagem do seu aniversário e convidamos a todo mundo que logo mais teremos a confraternização.
Moção número 233, protocolo 994 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à empresa Pala do Sul, Doce de Leite, pela conquista da medalha de ouro na segunda edição do concurso de queijos artesanais e doces de leite do Rio Grande do Sul. Moção 234, protocolo 999 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família de Anderson Freitas Neyman Lopes. Moção número 235, protocolo 1005 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor pelos 23 anos da Igreja Luz para os Povos. Moção 236, protocolo 1021. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor a Canto Queijaria pela conquista da medalha de bronze na segunda edição do concurso de queijos artesanais e doce de leite do Rio Grande do Sul. Moção 237, protocolo 1023 de 2023. Vereador Clemente Correia, congratulações e louvor ao delegado Matheus Antunes da Rosa e aos policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, DPCA, pelas ações de combate à violência, o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em Uruguaiana. Moção 238, protocolo 1024 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor à artista plástica Marilda Canal Peró pela obra fotolivro Uruguaiana Retratos, Riquezas e Paixões. Moção número 239, protocolo 1029. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor ao senhor Márcio J. Silva pela realização do Congresso Estadual de Jovens e Adolescentes em Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Senhor presidente, a bancada republicana se soma às moções e peço anuência no plenário para entregarmos um diploma à senhora Marilda Peró na próxima reunião.
As moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa ao PL 78. Claudinha.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso do projeto de lei 78 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 537.978,77. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbricas na gestão de pessoal, na funcional, folha de pagamento, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 5345, fonte de recurso, 1.500, recursos não vinculados de imposto, detalhamento da fonte de recurso, 001, livre, valor para recolhimento dos valores pendentes relativos às contribuições previdenciárias recolhidas a menor no período inicial da vigência, Uruprev, maio de 2018 a maio de 2019, conforme com processo administrativo 7.083/2021. Servirá de recurso para atendimento das despesas que tratam este projeto para redução de valores, recursos livres da própria gestão de pessoal, conforme reserva de saldo em anexo. Confiante a pronta atenção dos vossas excelências e demais pares, é considerado e considerando a necessária celeridade na operação do processo, solicito que esse projeto apreciado em regime seja apreciado em regime de urgência urgentíssimas, nos termos 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distintas consideração e apreço. Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo. Atenciosamente.
Aqui, Cláudia. Regime está em discussão. Coloque em votação, solicito, senhores vereadores, que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 78 está aprovado. Em segunda discussão e votação, o PL 07.
Projeto de lei número 7, protocolo 45 de 2023. Vereador Clemente Correia, altera e acrescenta dispositivo na lei municipal 3.966, de 22 de junho de 2010, que institui no calendário oficial do município de Uruguaiana a Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, a nossa proposição em relação à alteração da nossa lei, lá de junho de 2010, em relação à Califórnia da Canção Nativa, que é a mãe dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, ela está, neste momento, sendo proposta no sentido de que possamos acrescentar alguns incisos ali no artigo 2º, que faz com que a legislação propicie, inclusive ao Poder Público Municipal, que possa constituir parcerias, convênios, mesmo na iniciativa privada, ou alcançar também recursos públicos de doações e de pessoas jurídicas também, bem como também a fazer com que a educação, o Poder Público Municipal incentivará a participação integral de estudantes, professores das escolas, também na Califórnia da Canção Nativa, todas elas das instituições de nível superior, que possam participar desse evento. E também promover espaços, né, de divulgação de obras musicais,
rodas de conversas com músicos, compositores, intérpretes. A lei traz, na verdade, uma ampliação de ações dentro do conjunto proposto, reconhecendo a Califórnia da Canção Nativa, mais uma vez, e fazendo com que ela conste no calendário oficial de eventos aqui do município de Uruguaiana. Então, esta é a nossa proposição, senhoras e senhores vereadores.
Registro que já foram feitas leituras dos pareceres ao PL. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O projeto de lei 07 está aprovado. PL 30.
Projeto de lei número 30, protocolo número 220 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, denomina Francisco Arambro, o Centro Esportivo Municipal, localizado na rua Prefeito Iris Ferrari Valls, número 2958, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o projeto de lei número 30 está aprovado. PL 38.
Projeto número 38, protocolo 407 de 2023. Dos vereadores Carlos Delgado, Paulo Clenubing e Dr. Zácaro, estabelece que o município de Uruguaiana não poderá recusar laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista, TA, ou a síndrome de Down em razão da data do exame ou de emissão.
Registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao PL. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O projeto de lei 38 está aprovado. Projeto resolução número 1.
Projeto de resolução número 1, protocolo 189 de 2023. Mesa diretora, regulamento programa de estágio no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Para fins de esclarecimento, eu tive a oportunidade de ter sido relator na primeira apresentação do projeto, e nós apresentamos alguns dados, algumas questões referentes a ao PL em si, que a mesa, através da sua assessoria e do seu levantamento, e não compreendeu como necessárias as adequações. E eu apresentei final de março o devolutivo para a comissão. São várias questões ali. Eu respeito a decisão da mesa, que é quem faz a gestão administrativa. Embora tenha feito essas apresentações, esses levantamentos, como compreendo a gestão da Câmara como ato discricionário da mesa diretora, vou acompanhar o novo parecer, o novo relatório, e votar a favor do projeto, porque enxergo como necessária a regulamentação dos estágios. Ao mesmo tempo que friso que apresentei algumas questões, e, por decisão da administração da casa, essas questões não foram consideradas no novo projeto de lei, qual eu respeito, porque a decisão administrativa é da mesa diretora. Então, só quero fazer esse registro. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação está encerrada. Com 9 votos, sim. Uma ausência, o projeto, a resolução número 1 está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 31, protocolo 1001 de 2023, Vereador Marcelo Lemos encaminha justificativa de ausência na reunião de comissões do dia 29/5. Justificativa de ausência parlamentar 32, protocolo 1026 de 2023. Vereador José Carlos Zácaro encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 30/5.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei 79, protocolo 991. Poder Executivo dispõe sobre a realização de feiras eventuais, comercialização de produtos ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 82, protocolo 990 de 2023, vereador Clemente institui o selo de responsabilidade social contra a violência doméstica no município de Uruguaiana e da outras providências.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos apresentando aqui o projeto de lei que institui o selo de responsabilidade social contra a violência doméstica no município de Uruguaiana, que é um trabalho a mais do nosso mandato em relação a este comprometimento que temos em desenvolver políticas públicas e auxiliar principalmente as mulheres vítimas de violência. Este selo de responsabilidade social seria destinado, concedido a empresas e estabelecimentos comerciais, entidades e comerciais e governamentais, ou sociais ainda que sejam, que promovam ações efetivas voltadas à qualificação e capacitação profissional e à inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho, com apoio ainda e ações a projetos de prevenção e enfrentamento à violência doméstica no município de Uruguaiana. Uma política social de prevenção à violência doméstica, e seriam ainda consideradas relevantes para fins desta lei, ações que resultem, como exemplo, na contratação de mulheres vítimas de violência doméstica para o trabalho formal e a promoção de cursos de qualificação e capacitação profissional gratuitos às mulheres vítimas de violência. Ainda teríamos manter parcerias com órgãos, instituições públicas e entidades sociais que tenham como objetivo a defesa do direito da mulher, o apoio às ações, aos projetos de prevenção e enfrentamento à violência doméstica realizadas pelo Poder Público Municipal e pelos órgãos de segurança pública. A nossa proposta, como disse, está voltada àquele compromisso que temos no nosso mandato de desenvolver políticas públicas e ações que auxiliem na prevenção da violência doméstica contra as mulheres. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Em regime de urgência, perfeito.
Projeto de lei número 80, protocolo 992 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.518.260. Projeto de lei número 81, protocolo 903 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$284.716,51.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 71, protocolo 995 de 2023. Executivo encaminha ofício 124 em comunicações interna 248 a 251, em resposta às indicações 39 e 50 de 2023 do vereador Bispo Padovan. Ofício 72, protocolo 996 de 2023. Executivo encaminha ofício 125 em comunicações internas 215 em resposta à indicação 36 de 2023 do vereador Bispo Padovan. Ofício número 73, protocolo 997 de 2023. Executivo encaminha ofício 126, com comunicações internas 181 e 217, em resposta a indicações a 32 e 201 de 2023, do vereador Bispo Padovan. Ofício 74, protocolo 1019 de 2023. Executivo encaminha ofício 256, com comunicações internas 250, em resposta ao requerimento 232 de 2023 do vereador Egídio Carvalho. Ofício 75, protocolo número 1010 de 2023. Executivo encaminha ofício 150, com comunicações internas número 298, em resposta aos requerimentos número 300 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 76, protocolo 1017 de 2023. Executivo encaminha ofício 149, com comunicações interna 296, em resposta às indicações 49 de 2023 do vereador Egídio Carvalho. Ofício 77, protocolo 1016 de 2023. Executivo encaminha ofício 148, com comunicação interna 179, em resposta ao requerimento 157 de 2023, da vereadora Zuman Cinello. Ofício 78, protocolo 1006 de 2023. Executivo encaminha ofício 127, com comunicações internas 178 e 297, em respostas às indicações 30 e 52 de 2023, do vereador Bispo Padovan. Executivo, ofício número 79, protocolo 1007 de 2023. Executivo encaminha ofício 132, com comunicação interna número 178 e 132, em resposta aos requerimentos 123 e 124 de 2023, do vereador Bispo Padovan, 322, 323, do vereador Cristiano Bonapace, 317, 324 e 325, da vereadora Márcia Fumagalli, 330, do vereador Marcelo Lemos e 17, do vereador Egídio Carvalho. Ofício 80, protocolo 1007 de 2023. Executivo encaminha ofício 039, relatório de avaliação das metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2023. Ofício 81, protocolo 1000 de 2023. Executivo encaminha ofício número 139, 134, com comunicações interna 248 e 289, em resposta aos requerimentos 230 e 265 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace. Ofício 82, protocolo 1010 de 2023. Executivo encaminha ofício 142, com comunicação interna 167, em resposta ao requerimento 142 de 2023, da vereadora Zuman Cinello. Ofício número 83, protocolo 1009 de 2023. Executivo encaminha ofício 140, com comunicações internas 249 e 305, em resposta aos requerimentos 220 e 310, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 84, protocolo 1011 de 2023. Executivo encaminha ofício 143, com comunicação interna número 300, em resposta aos requerimentos 308 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 85, protocolo 1012 de 2023. Executivo encaminha ofício 144, com comunicação interna número 261, resposta aos requerimentos 258 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, ofício 86, protocolo 1013, executivo encaminha ofício número 145 com comunicações internas, número 216 e 288, em resposta aos requerimentos 196 e 266 de 2023, do vereador Cristiano Bonaface, ofício número 87, protocolo 1014 de 2023, executivo encaminha ofício 146, com comunicações internas, número 182, em resposta à indicação 29 de 2023, do vereador Cristiano Bonaface, ofício 88, protocolo 1015 de 2023, executivo encaminha ofício 147, com comunicação interna, número 301, em resposta ao requerimento 309 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 650 e 654 de 2023 e ofícios 3047, 47 CSMSE.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 401 a 408 de 2023 e autógrafos número 43.
Passamos ao período das comunicações. Destacamos hoje o Dia Nacional da Imprensa. Prestamos as nossas homenagens a todos, rádio, televisões, jornais, e em especial a nossa assessoria da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, pelo excelente trabalho que leva o trabalho do Poder Legislativo a todos os nossos membros da nossa comunidade, uma informação séria, responsável e atuante, que mostra que o Poder Legislativo tem sim um papel fundamental e integrante à nossa sociedade de Uruguaiana. Também destacamos, pela passagem, Marcelo Lemos, dos 32 anos do jornal Cidade. Um abraço ao nosso amigo Nilson, a Gabriela, lá, um jornalismo sério e informação muito importante e relevante que passa na comunidade de Uruguaiana. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 33ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.